Isso. 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 Isso é
São Paulo.
Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.
Chegamos, começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, a edição número 23, sem nome hoje. Protesto.
Ah.
Protesto, Ivan Drago.
Que deboche.
23ª edição do podcast do IESP, para falar sobre o São Paulo que venceu a segunda no Campeonato Brasileiro. Mas antes de entrar nesse debate, eu quero pedir que vocês se inscrevam em nosso canal no YouTube, ativem o sininho, que vocês sigam as nossas redes sociais, @iespoficial no Instagram e no Twitter, e também que vocês escutem esse podcast e os episódios anteriores nas principais plataformas de streaming. Tem Spotify, tem Deezer, tem Apple Music, tem Castbox, tem o que você quiser, só não dá pra ver no podcast o rostinho do Ivan Drago, que já tá bravo com o meu deboche.
É, na verdade, o declínio desse programa se deve ao Felipe Lucena. Por quê? Porque ele tá desiludido com o São Paulo, então ele não quer mais ser criativo nos nomes dos podcasts, por cima, enquanto a gente fala aqui sobre os temas, ele fica jogando videogame. Ou seja, da próxima vez a gente toca o hino do São Paulo e não fala mais nada sobre o time, sobre o clube, porque ele simplesmente está desiludido. É um deboche.
Eu simplesmente não fui consultado sobre o nome desse programa. Vocês sabem que faz umas 10 semanas que eu estou carregando nas costas.
Mentira.
A criatividade aqui. E, pô, número 23, número da camisa do Raí quando voltou da França, não é?
É.
Então, você podia fazer uma brincadeira em cima disso. Voltou fazendo gol, sendo campeão, e agora vai ou racha?
Eduardo Afonso, o que você está achando dessa discórdia? Vocês estão parecendo o Luca Bop nas nossas lives. Quando o time perde, ele fica tranquilo. Quando o time ganha, ele fica nervoso.
Eu acho engraçado, tudo bem, Grossi? Eu acho engraçado jogarem a culpa no Lucena. Né, que
trabalha,
que faz,
obrigado,
tudo mais. Sendo que aquela asa negra, aquele manto de vida, céus, quem carrega é o Ivan Drago, entendeu? Há anos, não é uma coisa recente, era Diniz, era Leco, era Raí. Eu conheço isso há 10, 11 anos que ele frequenta o CT, que ele carrega essa, sabe, essa aura negativa, de não vai dar certo, não vai acontecer. E aí pega o time nessa situação toda. Parece que ele conhece, que a aura realmente que ele carrega está acontecendo. Então, sinto muito, Ivan, não dá para concordar com você.
Era Ivan Drago.
Eu já estou anestesiado. E outra coisa, o que é normal no São Paulo?
Normal crises. No São Paulo? Crise.
Não, crises. História do clube,
crises.
Não. Crises. História do clube,
não,
normal,
nos últimos anos. Nos últimos anos.
Crises. E você está lá por um sinal, né? Crises e falta de títulos. Combina bem com o seu tempo de cobertura do São Paulo.
Não, vamos ser otimistas aqui. Agora vem uma sequência de jogos. O Bruno Grossi vai falar aqui pra gente, que é o tema principal desse programa. E aí o torcedor vai ver que o São Paulo tem tudo pra sair da crise e embalar, não é? Fala aí a sequência de jogos.
Ó, o São Paulo enfrenta quarta-feira, 19h, o Atlético Paranaense, jogo antecipado da 11ª rodada. Jogo no
Molezinha,
Morumbi.
Não.
Molezinha. Lembrando que...
Não jogou nada contra o
Dorival Pai.
Santos, hein?
Não jogou. Dorival Pai. E perdeu do Fluminense depois. Dorival Pai e o filho, seu auxiliar direto, Lucas Silvestre, estão com Covid. time será dirigido por Léo Porto, que era um outro assistente do Dorival, também passou pelo São Paulo, gente boa. É, depois, no domingo, pega o Corinthians. E depois,
11 da manhã
Morumbi. No domingo, Morumbi. E depois pega o Atlético Mineiro de Sampaoli.
Quinta-feira, dia 3, às 8 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. É 9 pontos ou a gente não faz mais podcast.
Ah, o Eduardo Afonso aqui, quando foi começar o Brasileirão, falou que o São Paulo ia largar as 5 primeiras rodadas com, no mínimo, 12 pontos. E agora, Edu?
Não deu, né? Mas tudo bem, você pode se ganhar os 3 do Goiás, 10.
Tá bom,
não
tá
seria,
bom.
Não seria tão, tão ruim. Seria mais pontos do que o tamanho da crise que o São Paulo tá.
Sim.
Mas, sim, é incompatível acima. A campanha do São Paulo com a crise. Porque o São Paulo, sim, tá no G6.
Com um jogo a menos.
Um jogo a menos. E aí, se ganhar do Atlético Paranaense, fica 2 pontos do líder do campeonato, dando farol no Internacional. Eu não sei do que vocês estão reclamando.
Agora,
tá bom, vamos falar sério, pessoal.
Não, mas essa sequência foi bom ter sido citado pelo Grossi, porque assim, a gente está avaliando uma pseudo-recuperação do time num jogo contra um adversário muito fraco, muito fraco. É, o Sport é muito, infelizmente, o Sport não se preparou para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E a não ser que se reforce muito, já até trocou de técnico, trouxe o Jair Ventura, vamos ver o que vai acontecer. O Sport não é parâmetro hoje para você medir com a régua se o São Paulo voltou a ter uma reação ou se foi apenas um acaso a vitória por 1-0. Então essa sequência vai mostrar, então eu acho que ela vem numa hora boa, vai mostrar realmente se o Diniz ainda tem condições de tirar algo desse grupo e de repente colocar o São Paulo aí brigando mesmo por liderança ou por permanência em G4, ou se foi um erro apostar no Diniz depois de tudo que aconteceu. Eu acho que vem numa boa hora essa sequência, porque dá tempo ainda de você, se precisar trocar, arrumar. Porque se você pega mais 2 ou 3 babas aí, não é que tenha baba no campeonato, é difícil você pegar baba no Campeonato Brasileiro, mas se você pega mais 2 ou 3 times assim, que estão na mesma pegada do Sport, mais preocupados com a parte de baixo da tabela, e você engata uma sequência aí, vai, mais 1 vitória e 2 empates, não perde, você fica com a falsa impressão que está recuperado. Então acho que essa sequência é boa para isso.
Ô Ivan, você só balançou a cabeça até agora, e eu queria saber se você acha mesmo que teve algum sinal de recuperação contra o Sport. E outro ponto de vista, né? Que eu acho importante. O Diniz tinha que aprender em algum momento a ganhar de qualquer jeito, né? Então essa seria a melhor notícia do jogo contra o Sport, que foi fraco. Mas São Paulo ganhou de qualquer jeito, precisava aprender a ganhar de qualquer jeito.
É, não combina comigo pessimismo, certo? Mas eu não tenho nenhuma expectativa. Eu posso queimar minha língua, e nós estamos aqui para discutir e projetar, mas eu não tenho nenhuma expectativa que o São Paulo vá conseguir se desenvolver nesses próximos jogos. Porque, para mim, ele deu all-in. Para quem jogou poker, sabe do que eu estou falando. Ele deu all-in. Porque, assim, ele praticamente está começando um trabalho do zero, com tantas alterações no time titular. Eu nem sei por onde começar, né? Porque eu concordo com o Edu, que o São Paulo não apresentou absolutamente nada contra o Sport, e acho que o barco declinou tanto. Eu acho que a situação declinou tanto.
Eu não falei que não apresentou nada. Eu falei que o adversário não era parâmetro pra gente achar uma reação de
São
Paulo.
Tá, eu falo por você, então. Não apresentou nada. Nada, nada, nada. A situação declinou tanto que o São Paulo hoje não se propõe a fazer nada direito. Ele não tem nenhuma identidade. Ele perdeu absolutamente tudo. É um trabalho que está começando do zero. Ele não se propõe a fazer nada direito, ou tudo que ele se propõe, ele não faz direito. Ele não tem eficiência atacando e tampouco eficiência se defendendo. Então ele trocou vários jogadores. Já saíram do time titular Pato, Antony, agora Igor Gomes, Arboleda, Bruno Alves. Eu não vou citar o Lisiero, mas posso encaixar o Juanfran. São muitas alterações no time. É um trabalho quase que do zero novamente. Com que proposta? Com a proposta dinizista, vamos colocar dessa forma? Ou uma proposta que nunca combinou com ele, que ele vai desenvolver agora no São Paulo? Vai ser um teste na vida profissional dele como treinador. Eu não tenho expectativa alguma. Eu não sei de onde o São Paulo está partindo e aonde ele quer chegar. É ganhar a qualquer custo? Como é que se ganha a qualquer custo? Porque se alguém tiver essa fórmula do sucesso, olha, mesmo não apresentando, mesmo não se propondo a fazer alguma coisa, dá para ganhar. Como é que se ganha a qualquer custo? Porque essa é a fórmula do sucesso, a gente não precisa ficar perdendo tempo aqui.
Sim.
Eu não sei projetar o São Paulo. Eu tô perdido. É uma salada.
Calma. Calma. Ô Ivan, mas eu só fazendo uma ponderação aqui, eu acho que faz sentido o que você fala. Eu também não consigo entender onde o São Paulo está, para onde ele quer ir, como ele vai. O ponto positivo que eu vi, mais do que ganhar de qualquer jeito, que eu acho que isso só é um ponto positivo, porque o São Paulo, nos últimos anos, perde esse tipo de jogo, né? Ah, o Sport é ruim, o Sport... Tá, o São Paulo perde esse tipo de jogo nos últimos anos. Então, bom que ganhou, porque caindo ou não caindo, o Fernando Diniz é melhor que tenha ganhado o máximo de jogos possível, né? Mas eu acho que o mais importante aí, talvez o único sinal positivo, para mim tenha sido a forma como ele interpretou o jogo. Na coletiva ele falou que trocou os zagueiros porque o campo era pesado e precisava de uma saída com maior fluidez. Acho que foi a primeira vez que o Diniz se mostrou adaptável a uma circunstância. Porque até então ele era muito quadrado. No sentido de, tenho meus 11 titulares, vou jogar assim porque eu quero dar entrosamento a eles. Não importa o que esteja acontecendo. E eu acho que isso foi prejudicial para o São Paulo. Os reservas do São Paulo hoje não estão prontos para assumir bucha. Mas esse sinal dado contra o Sport de fazer mudanças circunstanciais, eu acho que foi o único ponto positivo dessa vitória.
E eu, antes do Lucena falar, eu sei que o Lucena quer expor, só assim, eu achei que realmente uma das coisas que a gente pode notar como diferente foi o fato da saída de bola ter melhorado. São Paulo conseguiu, eu não tenho os números, mas vencer a primeira linha do adversário mais vezes do que venceu nas últimas partidas. Porque o Léo Pelé, surpreendentemente, conseguiu carregar essa bola e superar aquela primeira linha de marcação em diversas ocasiões. E eu vi o São Paulo rompendo linhas num número maior de vezes do que rompia
no primeiro
nos
tempo,
últimos,
né,
jogos. É, no primeiro tempo, segundo, mas assim, conseguiu. Não é assim maravilhoso, não é pra gente chegar aqui e exaltar, falar, nossa, olha o Diniz, tá? Mas acho que assim, cara, teve algum crédito, teve algum mérito a mudança. Ela acrescentou alguma coisa. É assustador você pensar que a melhor dupla de zaga do Brasil do ano passado foi tirada do time, mas enfim, não foi ali o problema. Ali realmente, na minha opinião, consertou, ou deu uma outra cara, conseguiu fazer algo que não vinha fazendo com quem estava jogando.
Eu não vou discutir o Diniz, vou discutir a proposta. Eu achei completamente equivocada, tá? Embora o Léo tenha ido muito bem, e ele pode ser testado em outras ocasiões na defesa, eu achei a proposta bastante equivocada, porque o São Paulo conseguiu, em alguns momentos, como o Eduardo colocou, de superar algumas barreiras e, daquela forma, tocando, chegar na meta adversária. O São Paulo conseguiu muito porque o adversário era fragilizado e porque o São Paulo conseguiu um gol cedo. Então, evidentemente, que o Sport também se atirou para cima do São Paulo para tentar o empate, até por jogar dentro de casa e conhecer o campo de jogo, a Ilha do Retiro, que é um campo difícil de se jogar. Para quem já foi fazer jogo lá, sabe que a Ilha do Retiro é um campo muito chato para se praticar futebol. Então, o Sport conhece bem o campo de jogo. Agora, é uma proposta equivocada à medida em que vários atletas foram trocados, eles entraram em campo sem entrosamento, e eles continuam com essa situação, até certo ponto temerária, de sair com essa bola dominada de pé em pé. Uma equipe sem confiança, sob pressão, desentrosada, atuando fora de casa. Pra que isso? Você tá expondo algo, não tá treinado o suficiente. Ninguém tem confiança para exercer isso. É a famosa pressão pós-perda que ele sempre colocou no time do São Paulo. Depois que ele tomou, depois da partida contra o Bahia, depois que ele tomou 10 gols nos últimos 5 jogos, é que o São Paulo ontem, por exemplo, ele, em nenhum momento ele praticou a pressão pós-perda. Pô, tá vendo que não tá dando certo? Por que que insiste com isso? Muda logo, troca o sistema, muda a proposta. Ontem eu achei uma proposta, até certo ponto, incompatível com o momento do São Paulo.
Vai, Luciano, agora o púlpito é seu, vai, pelo amor.
Não, eu achei que as mudanças foram mais uma tentativa do Diniz de dar um choque ali no ambiente, né? Claro que o São Paulo estava em crise, você não pode fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então o Diniz quis mexer, quis dar um choque, né? A água estava parada, ele quis movimentar. Eu tinha algumas ressalvas, ainda tenho, principalmente a entrada do Gabriel Sara, não sei se era questão de tirar o Bruno Alves do time titular. Mas enfim, esse choque eu entendo como algo que faz sentido, que tinha que ser feito mesmo. E não acho que o São Paulo não apresentou nada contra o Sport, ele apresentou algumas mudanças sensíveis. Uma delas, em relação aos dois jogos anteriores, foi que ele não marcou de uma maneira alucinada lá no ataque. Você lembra do jogo contra o Vasco, que o São Paulo ficou 20 minutos pressionando o Vasco dentro da área dele, o Diniz gritando ali sem parar, pressiona, sobe, não recua, não recua. São Paulo teve 20 minutos de domínio, só que isso cansa os jogadores de frente, o meio de campo do São Paulo não consegue ser combativo, os zagueiros jogam numa linha alta, e isso acaba estourando na defesa, e não é porque eram o Arboleda e o Bruno Alves, é porque o sistema todo faz com que os zagueiros joguem expostos. Eu acho que na partida contra o Sport, em que pressionar o adversário lá no campo dele até poderia ser uma boa ideia, pela fragilidade do Sport, o São Paulo deu um passo para trás, marcou de uma maneira um pouco mais pensada, se desgastou menos, né? Não gerou essa pressão pós-perda que a gente está acostumado a ver, mas que estava inócua, e foi um time menos exposto, que correu menos risco. Na defesa, se o Fernando Diniz, do dia para a noite, falar: ó, pessoal, a gente treina aqui todo dia para sair jogando pelo chão, é a minha marca de jogo, mas a gente não vai fazer mais isso, para mim ele vai estar assinando um atestado de que o São Paulo não precisa mais dele, porque é o jeito que ele sabe jogar e ele tem que jogar assim, ou então o São Paulo tem que buscar um outro treinador, aí já é uma outra discussão. Eu acho que o São Paulo executou
bem a saída de bola. Ele não sabe jogar de uma outra maneira, Luciano?
Até hoje nunca jogou, né?
Eu acho que esse é o cerne do trabalho dele, a saída de bola pelo chão é o que pauta todo o jogo do Fernando Diniz. Sim. Né? Ele avançar a primeira linha de marcação, por exemplo, num jogo e recuar no outro, é uma mudança nesse estilo de jogo. Ele abrir espaço, por exemplo, para o Volpi dar um lançamento, fazer uma ligação direta, encontrar o Luciano, que encontra o Pablo e faz o gol, é uma outra variação. Mas o cerne principal do trabalho dele, e ele foi contratado porque ele faz o time jogar assim, e o São Paulo, em tese, acha que esse é um bom estilo de jogo, é essa saída de bola pelo chão, que ontem acho até que foi bem executada em alguns momentos. Meu ponto é, foi suficiente o que o São Paulo fez contra o Sport, né? Encaixou três jogadas ofensivas ali contra um time muito mais frágil, depois recuou, ficou atrás da linha da bola, deu a posse para o adversário, tudo bem, beleza, entendeu como era o jogo, ganhou de uma maneira um pouco mais cautelosa, mas tudo bem, era o Sport. A gente acabou de falar aqui em Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Mineiro, os próximos adversários do São Paulo. Jogar o que jogou contra o Sport, por mais que esteja entendendo o momento, o ambiente, não vai adiantar. O São Paulo vai ter que jogar mais. E quando ele tentou jogar mais nesse Campeonato Brasileiro, quando ele foi mais ousado, que foi contra o Vasco e contra o Bahia, ele não jogou nada. Ele não conseguiu o resultado. Contra o Vasco, até que jogar nada é um exagero, mas ele não conseguiu o resultado, foi muito exposto, muito fragilizado. Então o São Paulo precisa achar esse equilíbrio, e concordo com vocês, esses jogos vêm numa boa hora para a gente ver se existe margem de melhora no trabalho do Fernando Diniz, ou se ele vai ficar dependente de jogar feio contra adversários mais frágeis, fazer 3 pontos aqui, 3 ali, e nos jogos que são verdadeiros testes contra adversários mais fortes, o São Paulo vai continuar sem ser competitivo. E um ponto importante também, o Raí citou que o Diniz fez o São Paulo jogar bem antes da pandemia, certo? Que o São Paulo pode, com o Diniz, voltar a jogar daquela forma. Só que pega o time que terminou o Campeonato Paulista e a Libertadores antes da pandemia e pega o time que está jogando agora. Sobrou muito pouco. O próprio Diniz desmontou tudo, né, para tentar achar uma maneira de reconstruir. Então, imaginar que o São Paulo vai voltar a ser aquele São Paulo, eu acho que não dá mais, né? Eu acho que esse parâmetro a gente não vai mais conseguir ter. Mas agora a gente vai ver se tem ou não alguma margem de evolução, de repente jogando de uma maneira um pouco diferente. Mas são bons testes, difíceis, e eu acho que o São Paulo vai ter, nesses jogos, a medida para saber se esse trabalho tem que e merece ter essa insistência ou não.
Eu também acho que quando você mexe muito, como ele fez, são duas opções. Ou você está muito pressionado e quer dar esse choque mesmo para tentar espanar, e aí você vai totalmente na loteria, né? Deu certo porque ganhou, mas podia ter dado muito errado, perdido, e ele seria crucificado por ter escalado um zagueiro inexperiente, um lateral esquerdo improvisado, um volante, um segundo volante que não é segundo volante, enfim, seria o desastre e a assinatura da carta de demissão. Mas o resultado veio, deu certo no quesito do resultado. Mas se a gente for parar para pensar, dos caras que foram sacados nessa leva, quem estava jogando bem, exceção feita ao Bruno Alves, que não comprometia? O Arboleda cansou de falhar em jogos importantes. O Lisiero, me desculpa, está ficando uma sensação que o Lisiero foi uma das maiores enganações da base do São Paulo. Eu achei que ele seria o cara mais o perfeito, assim, o cara que subiria com um plano de carreira já estipulado e tudo mais. Ele não consegue render. Eu não vi nenhum momento bom do Lisiero nas partidas que ele foi titular. E o outro que saiu foi o Lisiero, Bruno...
O Juan Fran
já tinha saído pro Igor Vinícius, né?
Igor Gomes.
E o Igor Isso. Gomes, que também jogou bolinha depois que voltou da pandemia. Jogou nada. O Igor Gomes, então, acho que não consegue pegar 5 minutos de bom futebol dele e se juntar todos os jogos. Então, cara, a gente também tem que parar assim. A gente tá cobrando, tem que mexer. O torcedor tá cobrando, esses caras estão mal. Ele mexeu. Se põe na loucura, se põe no impacto, se põe pra mexer a água. Ué, ele fez, cara. Ele mexeu. Se ele ficasse com o mesmo time que não estava dando resultado, a gente ia criticar ele. Ah, tá vendo? Ele está apostando numa situação que não, a gente já viu que não dá resultado. O cara mexeu e levou 3 pontos, cara.
Não, eu concordo com você, Edu, mas o que nós estamos discutindo é: ele precisava mexer, ele precisava fazer alguma coisa, ele não poderia pecar por omissão, certo? Porque Sim. ele perderia o emprego, mas há uma ruptura quase que total do trabalho, porque o São Paulo se desfaz de alguns jogadores considerados importantes, embora. Alguns não vinham jogando, né? Mas o Pato era um atleta considerado titular, né? O São Paulo perde o Antony, que é mais um atleta considerado titular, e todo mundo sabia que o São Paulo ia perdê-lo. Só que, nesse momento, há uma ruptura total do trabalho, porque você já não tem mais a mesma proposta, nem os mesmos jogadores. Então é, que São Paulo é esse?
Ele está saindo... Mas por que não tem a mesma proposta?
É isso que eu ia falar, Ivan, porque é o seguinte, vamos pegar o 11 titular diante do jogo da LDU.
Qual que é a proposta do São Paulo hoje, gente?
Não, tá jogando mal, mas a proposta continua sendo a mesma. Achei que ontem foi circunstancial. Fez o gol cedo e se fechou depois, ok.
Vamos pensar no 11 titular contra a LDU. Quem não está mais hoje no São Paulo? Pato e Antony, concorda? Os outros todos estão aí do 11 titular.
Sim.
Para a vaga do Pato, será que tem muita diferença Pablo e Pato? Será que assim é uma coisa totalmente diferente? Assim, é da água pro vinho?
Não.
Não, pelo contrário, o Pablo até é um cara que empurra mais a bola, talvez seja tecnicamente pior que o Pato, mas é o cara que empurra melhor a bola para dentro do gol, tá? E aí o problema, o Antony, entre aspas, eu não sei nem se era essa a intenção da chegada do Luciano, pode ser substituído pelo Luciano. Tem uma diferença? Tem, de característica, de técnica, mas também não é abismal, é uma diferença porque o Então, cara, dá para buscar alguma coisa parecida com aquilo, até com quase o mesmo elenco. Eu não sei se vai dar liga para isso.
Não vejo como uma ruptura total, não. Assim, eu acho que é bastante questionável o que ele fez, porque ele acabou perdendo, considerando que o Pato já tinha virado banco, né? Você tinha aí Pato, Everton e Anderson Martins, eram reservas de qualidade, né? Jogadores que podem ser titulares em outros clubes. E aí você abre mão desses caras, que são caros, tudo bem, para serem reservas, num momento de dificuldade financeira, mas aí você passa a depender de reservas que são muito pouco confiáveis. Eu acho que esse é o grande ponto, mas aí me parece que foi uma coisa bem pensada entre Diniz e diretoria, né? Não vejo como uma ruptura do estilo de trabalho, pelo contrário. Acho que o Diniz até acha que com jogadores mais jovens ele vai conseguir educar melhor os jogadores para jogar da forma que ele quer. Eu não acho que ele perdeu... Mas não acho que ele esteja conseguindo executar o que ele quer. Acho que o ponto é esse. Fala, Lucena.
É exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que o problema do São Paulo não é a proposta que o Diniz está tentando implementar, é a execução dessa proposta, porque pode reparar, os 2 jogos que o São Paulo conseguiu ganhar no Campeonato Brasileiro foram os jogos em que ele mais teve que abrir mão desse estilo de jogo que o Diniz gosta contra adversários muito mais frágeis. Quando ele tentou mesmo implementar o jeito de jogar do Fernando Diniz, que a gente está acostumado, de agredir, de ir para cima, de ficar martelando o tempo todo, ele não conseguiu, primeiro, ser efetivo para fazer gol, que é um problema que o São Paulo mostra também faz tempo, e ele não conseguiu ser seguro na defesa. E são 2 problemas que, claro, agora estão muito mais graves, estão muito mais evidentes, mas que o Diniz nunca tinha conseguido resolver, na minha opinião. O São Paulo nunca foi um time confiável para fazer gol, para transformar domínio em bola na rede, muito menos um time que seja sólido defensivamente. Então, a pandemia só escancarou pequenos problemas que estavam maquiados por um bom funcionamento desse jogo antes do futebol parar. Então, ele tem que resgatar isso também.
Eu acho que uma característica marcante do São Paulo do Diniz, e algo que eu já estava levantando desde o ano passado, agora, desde que o futebol voltou, não atualizei mais aqui meus dados, mas o jogo de ontem foi uma amostra disso. O São Paulo do Diniz, até a parada, fazia muitos gols nos primeiros 15 minutos de jogo, ou nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Isso tem a ver com a proposta dele, do time entrar mordendo, entrar marcando lá em cima, finalizar várias vezes no começo do jogo para dar aquele susto no adversário. Então o São Paulo tem muitos, muitos, muitos gols no começo de jogo. LDU, Oeste, Ponte Preta, Binacional, que perdeu, foi com gol cedo.
Novo Horizontino, que foram anulados, mas foram gols
exatamente,
no começo do jogo.
Foram bem no começo. Então, assim, é um padrão. Esse é um padrão do São Paulo desde o ano passado. O Inter, naquele jogo decisivo, também teve um gol logo no comecinho e depois um gol na volta do intervalo, logo que voltou. Isso é um padrão do Diniz. A partir do momento que você passa a perder muitos gols, isso gera uma tensão e faz com que o adversário comece a respirar um pouco e vá se soltando aos poucos. Quando você está com a confiança baixa, além de tudo, isso se acentua, porque você cria várias chances, não consegue fazer. Aí voltam aqueles fantasmas, né? Putz, e agora a gente não pode tomar, porque a gente perdeu um monte. Se tomar, vai ser complicado. E São Paulo entra nessa espiral e dificilmente sai. O jogo do Vasco, para mim, foi emblemático. Do Bahia também. Jogos em que o São Paulo conseguiu criar, conseguiu martelar, não fez o gol e desabou depois que tomou o gol dos adversários, né? E contra o Sport foi o oposto disso que prova. Porque fez o gol cedo e aí falou, pô, agora a gente não pode perder mais. Porque o Diniz disse que não pediu para os jogadores recuarem, que foi algo instintivo do time.
Esse tipo de jogo demanda muito preparo físico, né? O São Paulo precisa estar voando fisicamente para conseguir manter uma boa intensidade apostando nessa marcação muito alta, porque desgasta. Não adianta falar, os jogadores estavam descansando por 4 meses, como é que eles se cansam em 15 minutos?
Pior,
não é,
né?
Que eles se cansam em 15 minutos, mas desgasta. Os caras fazem muitas ações de alta intensidade em pouco tempo, muita coisa sem bola, não tem como manter o padrão, e isso vai prejudicando o funcionamento de todo o time. É óbvio que depois da pandemia o São Paulo não ia conseguir voltar com a mesma intensidade. Acho que isso está custando também, e acho que é elogiável o Diniz dar um passo para trás, não ficar forçando muito essa barra, porque sem o preparo físico ideal, com maratona de jogos ainda por cima, não vai conseguir voltar ao nível anterior, não tem jeito. Isso precisa ser muito bem pensado e evoluindo paulatinamente, porque o time não está no auge físico como nenhum time está no Campeonato Brasileiro.
Nenhum time está jogando bem no Campeonato Brasileiro, né?
Acho que o Inter e o Galo conseguiram fazer mais jogos bons do que os outros.
Mas o Galo também deu aquele ameaço e depois eu vi as duas partidas em que ele não ganhou, foram fracas, entendeu? E aí conta muito desentrosamento, o cara tá montando o time, tem tudo isso.
Sim.
Então acho assim, cara, o que pesa sempre muito no São Paulo, talvez o jogo contra o Sport, o Diniz tenha pensado algo parecido com as devidas proporções, como foi o jogo contra o Flamengo ano passado, em que ele não teve tempo de trabalhar, ele falou, vou lá buscar um resultado para já não começar com derrota e tentar. Talvez ele tenha pensado isso, é o momento de buscar o resultado e, tipo, fiz as alterações que eu achei que dariam conta desse resultado. As circunstâncias, gol no começo, gol no fim, isso é circunstância de jogo. Isso é como o São Paulo já dominou times aí, massacrou e tomou um gol no último minuto e perdeu a partida. A gente não pode ficar muito... O São Paulo precisa do resultado, nós não podemos ser resultadistas nos comentários, entendeu? Porque senão a gente vai avaliar o Diniz ou qualquer outro técnico por rodada e por não isso, por trabalho. Eu acho que o Diniz botou a cabeça, assim, eu vou dar como exemplo um cara que eu acho que fez isso. O Thiago Nunes. O Thiago Nunes chegou no Corinthians achando que ele ia fazer do Corinthians um novo Atlético Paranaense. E demorou para perceber que a característica dos jogadores que ele tinha em mãos e mais um histórico recente do Corinthians e jogar de uma forma com os técnicos passados não seria mudado da noite pro dia. E aí ele tomou paulada. Talvez o tempo de pandemia tenha sido suficiente para ele refletir e falar, pô, preciso jogar de acordo com a característica do meu elenco, reformular meu pensamento, não abandonar, reformular, se adaptar.
Sim,
e acho que o Diniz talvez...
O Diniz precisa ser mais adaptável, mais maleável.
Isso, o Diniz voltou pensando no time de antes da pandemia, tomou aquela puta trombada do cacete no Campeonato Paulista, mesmo assim ainda insistiu com os jogadores, só fez uma mudança, e agora percebeu que ele precisa se adaptar a um novo elenco, a uma nova
mas
condição.
Mas ele não está se adaptando.
Como não?
Ele não está se adaptando.
Ele tentou. Ele tentou.
Ele botou o time exposto contra o Sport.
Não.
Ele continua. Claro que sim,
Grossi. Exposto como? Qual momento de exposição?
Ele não tem, em nenhum momento, ele põe uma equipe um pouco mais precavida em campo. Vocês podem entender porque o time ficou todo encolhidinho no campo de defesa. Ué. Depois que fez o gol. Mas em nenhum momento ele passa a sensação de que o time vai se expor um pouco menos. Tanto é que ele jogou.
Quando ele pôs o Lisiero, foi isso. Quando ele pôs o Lisiero, foi isso.
É. Não, ele pôs. Ele pôs o Lisiero.
Ele colocou o Luan pra garantir o
jogo. Aí sim. Mas ele inicia o jogo exposto contra o Sport. Ele coloca um menino da defesa que já foi volante. Ele colocou um lateral improvisado na defesa e todos os meio-campistas dele são jogadores de toque de bola. Não tem um cabeça de área destruidor. Nem os laterais dele são destruidores.
Ele jogou com o Igor Reinaldo. Mas você disse que ele tinha feito uma ruptura, exatamente. Mais um argumento de que ele não fez uma ruptura.
Ele tá tentando fazer alguma coisa, mas a mudança dele é drástica. É no modo de jogar e com peças diferentes. Mas como eu falei, eu expliquei que contra o Sport, pra mim, ele entrou com o São Paulo completamente exposto. É que talvez a gente entenda que algumas coisas deram certo, e aí a gente vai estar falando...
Não, eu entendo o que você quer dizer.
A gente vai estar fazendo avaliação em cima do resultado. Sim. Mas... passa a impressão do jeito que a gente tá falando, é que olha, o Diniz agora não vai ser mais aquele cara que vai atirar o São Paulo pra cima dos adversários,
ele vai ficar
mais
encolhidinho, ele tá se adaptando,
igual, em alguns que a gente tá momentos falando, é uma vai adaptação. Ser criativo eu...
Ele, não, acho que ele não vai mudar, ele não vai se moldar pra ser um técnico diferente, Ivan. O que eu digo é o seguinte, ele já tentou uma mudança com o Lisiero, não deu certo pela capacidade técnica do Lisiero continua muito abaixo do que se espera. Então ele buscou uma outra, e acho que o Gabriel Sara, por se movimentar mais, ele não protegeu mais, mas ele deu uma dinâmica ali para romper linhas, para ser rápido, para se deslocar, procurar, chamar um dois com ele e tudo mais, e é isso, ele está testando. E aí ele fez uma coisa que ele não faz, cara. Quando o time estava com 1-0 e faltava 15 minutos, ele foi lá e fechou a casa, velho. Se fosse há um tempo atrás, ele ia tentar o segundo, o terceiro, era capaz de tomar um empate. Eu acho que ele está se adaptando, não é mudando, é se adaptando, acho que é o termo.
E eu acho que era algo necessário, ele precisava ser mais maleável, não dava para ser tão cabeça dura assim, tem que entender que cada jogo tem uma história, né? Tô falando para ele fazer o rodízio do Osório, o rodízio do Rogério Ceni, mas é uma questão de entender que cada jogo tem uma história.
Eu acho que a questão é justamente essa, é ser adaptável, porque se você, repetindo o que eu falei no começo aqui, se você quiser que o Diniz vire um treinador retranqueiro, que ele coloque todo mundo atrás da linha da bola e que esse seja o princípio do jogo dele, você não quer o Fernando Diniz, você quer outro treinador, você quer o Mano Menezes, você quer o Paton Bausa. Eu acho que se ele decidir que ele precisa recuar o São Paulo, que ele precisa jogar toda a partida atrás da linha da bola por causa das circunstâncias, é melhor trazer um treinador que saiba e seja especialista em montar sistemas defensivos. E eu tô curioso para ver como que o São Paulo vai jogar contra o Atlético Mineiro, né? Estando o Diniz ainda, né, daqui 3 jogos no comando do São Paulo, o Atlético Mineiro é um time que não abre mão do seu estilo de jogo, ataca o tempo todo, seja qual for o adversário, atacou o Inter o tempo todo no Beira-Rio, né, embora não tenha criado muita coisa, e os times que conseguiram alguma coisa contra o Atlético Mineiro foram times reativos, inclusive o Internacional.
É, isso que eu ia falar.
Abriu mão do seu estilo de jogo propositivo, também fez o gol, recuou, ficou fechadinho, não deixou o Galo criar, mas foi assim que ele conseguiu ser competitivo, foi assim que ele não se expôs. Então vamos ver o que o Diniz vai preparar aí para esse jogo São Paulo Atlético Mineiro, né? Na verdade, Atlético Mineiro e São Paulo, acho que é o jogo mais interessante desses três aí, dessa sequência fatal do São Paulo.
Olha, tem um jogador que para mim, Grossi e companheiros, poderia fazer muita diferença nessa situação circunstancial que a gente tem falado tanto aqui no podcast de hoje, né? Que é o Luan.
Sim.
Luan já treinou como zagueiro, então se ele quiser jogar com um volante mais destruidor, ele tem condições para isso, porque o Luan não é um cara ruim com a bola nos pés.
Longe
Eu disso. Não considero um cara fraco com a bola nos pés. Se ele quiser fechar com linha de 5, ele pode. com o Luan no meio dos zagueiros, porque o Luan tem treinado na função. Ele pode sair com o Luan e deixar o Tietchan e o Daniel mais livres para criarem. Então, assim, eu acho que o Luan pode fazer muita diferença no time do São Paulo. Eu acho que são muitas mudanças drásticas numa tentativa de fazer com que o time se fortaleça e seja mais coeso. Quando, na verdade, talvez uma peça... O Luan no lugar do Lisiero, por exemplo, não deixaria o Bruno Alves e o Arboleda menos expostos?
Mas aí você não corrigiria a parte ofensiva.
Mas a parte ofensiva ele pode corrigir de outras maneiras. Pelo menos ele sabe que ele vai poder arriscar um pouco mais, porque lá atrás o time dele vai estar um pouquinho mais
ofensivamente, menos exposto. Mas, Ivan, ofensivamente, o São Paulo tem muitos jogadores passando por fase ruim, cara. É. Entendeu? Vitor Bueno, Igor Gomes, e o caras que realmente tivessem uma fase boa ajudariam na parte ofensiva, mas estão passando por fase ruim. O Luciano, surpreendentemente, passa uma boa imagem nos dois primeiros jogos, né? Faz bastante coisa importante, e o Pablo tem se mantido como artilheiro, mas é pouco, cara. É pouco. Eu concordo que tem jogo que eu acho que o Luan tem que jogar.
Ah,
eu
e a questão de ser mais maleável.
Justamente. Tem que jogar o Luan, tem que proteger a casinha lá.
Mas se você pegar o Sport no Morumbi no segundo turno, você não precisa do Luan.
Justamente. Talvez precise do Luan nesse jogo que o Lucena citou contra o Galo, que é um jogo em que você precisa ser reativo, fecha a casinha, torce pro Galo não encaixar um jogo certo, por mais que ele te domine. Porque contra o Inter, embora tenha sido... o Inter totalmente lá jogado no seu campo de defesa, deixou só o Galhardo lá na frente brigando, até demorou
para
o São Paulo em tirar o... Não, e ele ficou com três zagueiros um bom tempo do segundo tempo em cima do Galhardo, depois que ele tirou o Igor Rabelo para dar mais consistência, mas o Inter foi amassado dentro de casa, amassado pelo Galo, é que não criou as chances necessárias. São Paulo, eu temo muito por esse jogo contra o time do Atlético, até seria bom que o São Paulo levasse duas vitórias, para que um resultado lá negativo não fosse assim tão catastrófico. Sim. Porque se vier pendurado nesse jogo, fica difícil, viu?
Eu até queria fazer esse exercício para a gente encerrar aqui. Qual desses três... O grau de dificuldade desses três jogos, começando pelo Atlético Paranaense aí, que vem de duas derrotas, que vem sem seu técnico, que tá...
Médio.
Médio?
Grau médio. Médio.
Você, Ivan?
Eu acho que o São Paulo não é favorito em nenhum dos jogos. Eu acho que...
Não, mas ele tá perguntando o grau desse primeiro jogo. Ivan, bom, depois você fala dos outros, vai lá.
Muito difícil. Qual o grau?
Muito difícil. Luciano.
Não, difícil.
Difícil.
Tá.
Difícil. Médio, difícil, você, Luciana.
Difícil.
Eu vou de médio. Vou com o Edu. Corinthians. Médio, fácil, difícil, muito difícil.
Difícil.
Muito difícil.
Médio.
Médio também pra mim. Aí Atlético vocês Mineiro não, pra vocês.
Vocês não estão contando o aspecto muito psicológico, difícil. Né?
Depende. Fala, Ivan, que o aspecto psicológico pro jogo do Corinthians eu não consigo pesar. Se tiver ganhado do Atlético, já é outra maré.
Justamente. Aí é isso. Muito difícil, Galo. Mais difícil de todos. Muito difícil.
Muito difícil também, Ivan.
Muito difícil.
Gostei da diferença de entonação. Muito difícil. Muito difícil. Você, Lucena.
O Lucena deixou aqui assinado que é muito difícil também, e daqui a pouco ele volta, mas ele com certeza considera muito difícil.
Sim, foi o que ele disse que estava mais preocupado. Diga.
Então, eu sei que você vai daqui a pouquinho encerrar, mas eu gostaria só de mais uma vez falar sobre o time. Eu gostaria de ver algumas alterações no time, porque assim, eu acho que o torcedor do São Paulo tem uma birra desnecessária, injusta com o Léo e com o Reinaldo. Acho que o São Paulo tem dois... O
Reinaldo tem merecido críticas, hein?
Não, tudo bem. Ele caiu de produção como outros jogadores caíram de produção no time do São Paulo.
Mas ele é algo fácil, né? O Reinaldo
nunca vai ser aquele jogador. Exatamente. Ele é marcado. Ele não é aquele atleta que quando ele chegar para a tua equipe, ele vai mudar o seu time de patamar. Não. Se o seu time estiver coletivamente bem ajustado, ele vai ter o seu destaque no setor dele. Tanto é que o Reinaldo já teve o seu destaque em determinados momentos numa equipe muito difícil de um atleta se desenvolver e se destacar. E ele conseguiu em determinados momentos. E eu acho que o Léo é um atleta que joga pouco, não dá problema, ontem sem ritmo de jogo, improvisado, num time sob pressão, sem confiança, ele deu conta do recado, não comprometeu e em alguns momentos conseguiu ajudar. Então eu acho que o São Paulo tem dois laterais bem honestos. E se você reparar no contexto... futebol brasileiro, é verdade. E se você reparar no contexto do futebol brasileiro, aqueles que têm mais grana para gastar, que têm mais poder de investimento, foram buscar laterais fora do país. O Flamengo foi buscar o Felipe Luiz e o Palmeiras foi buscar o uruguaio. Então você não tem lateral esquerdo esbanjando categoria no futebol brasileiro e ninguém dá valor para os dois laterais do São Paulo. Aí vem o que eu queria colocar. Eu ainda acho que o São Paulo pode jogar com o Igor Vinícius, com o Arboleda, com o Bruno e com o Léo, e com o Reinaldo mais à frente pelo lado esquerdo do campo, no 4-1-4-1, como gosta o Diniz, com mais liberdade e menos comprometimento com a marcação, porque ele tem sofrido sem a bola, e muito, e por conta da proposta de jogo do treinador. E o Reinaldo tem a sua importância, porque ele é um dos principais assistentes do time pelo lado esquerdo.
E é corajoso, arrisca. É.
Arrisca, bate bem na bola, chega na linha de fundo, sabe cruzar. Ele é um atleta importante. Com mais liberdade, talvez ele se sinta até mais à vontade para jogar nesse time do São Paulo, sem tanta responsabilidade, sem a bola.
E de novo, não é uma coisa para ser todo jogo, né? Pode ser algo adaptável, pode ser algo circunstancial. Acho que esse é o ponto das críticas ao Diniz, né? As que eu vejo como mais certeiras, Edu.
Eu não consigo. Eu normalmente não concordo com o Ivan, mas no que ele disse agora, em boa parte eu concordo. Eu acho assim. Também acho que o Reinaldo, ele cumpre bem, quando ele está em boa forma, ele cumpre muito bem a função dele. Não gosto dessa montagem que o Ivan fez. Eu não gosto. Você tem jogador ali para jogar naquela posição, você vai botar o Reinaldo, com todo respeito. Não gosto. Mas já deu certo em algumas vezes. Contra o Corinthians é um caso. Ele marcou 2 gols, jogou muito bem por ali. Algumas partidas a gente tem que dar o braço a torcer, embora eu não goste, deu certo. Enfim, mas acho que aí já é uma mudança, aí sim, radical.
É.
O que está me estranhando é a lateral direita, porque assim, o Juan voltou muito mal. E o Igor, eu gosto muito do Igor como jogador, acho que é uma peça que o São Paulo está lapidando aos poucos para provocar o São Paulo um grande lucro no futuro próximo. Mas eu não gostei do Igor nas duas partidas em que ele substituiu o Juan Fran. Eu esperava mais, que ele aproveitasse melhor a oportunidade. Não dá pra gente também ser resultadista nesse ponto e jogar o menino por 2 jogos. Mas, sim, assim, precisa ligar. Precisa, tipo assim, precisa
fazer um mostrar pouquinho mais,
que ele tá pronto pra ser o titular, entendeu? Ele foi meio tímido, enfim. Mas aí é a circunstância. Eu gostaria de... Eu acho que o São Paulo tá bem servido nas 4 laterais.
Eu também fiquei com essa sensação de que o Igor poderia ter feito um pouquinho mais, mas já achei que ele foi melhor contra o Sport do que contra o Bahia. Ó, rapidinho, hein? Rápido rasteiro pra encerrar. Palpites para quarta-feira, São Paulo Atlético Paranaense, o jogo invisível. Confiram o jogo com os comentários e reportagem de Ivan Drago na Rádio Transamérica, hein? Vai ser a única forma de acompanhar esse jogo.
Podia só dar antes dos palpites uma informação?
Claro.
Eu conversei bastante esse final de semana com pessoas fortes das duas chapas que concorrem à presidência do São Paulo. E expus algumas situações que a torcida tem cobrado. Primeiro, conversa entre Leco e os dois candidatos para debater um nome de técnico, caso o Diniz caia, com um contrato longo, pode esquecer. Não existe. Nenhum dos dois lados está disposto a esse tipo de conversa. Então, tipo assim, se o Leco contratar amanhã o Guardiola, ele vai ter que fazer um contrato por 5 meses ou o São Paulo pode fazer a ruptura. Um dos lados ainda me falou, se fizer um contrato de 5 meses... dependendo do nome, com tipo uma cláusula que depois, em janeiro, se estuda a renovação, eu posso até aceitar. E outra coisa que também o torcedor tem pedido bastante, só para esclarecimento, é renúncia do Leco, neste momento. Pensando assim, vamos pensar num futuro melhor de São Paulo, hoje já não dá mais, porque todo o processo de renúncia, adiantamento de eleição, a eleição aconteceria em novembro.
Muda
então,
nada.
Quer dizer, seria diferença de um mês que não valeria a pena. Então, quem cobra, por que o Leco não renuncia, tal, tal, não existe essa possibilidade, porque não vai adiantar. A diferença seria de 15, 20 dias em relação ao prazo que já está estipulado. Então, para deixar isso bem claro para quem acompanha o podcast, essas duas opções que a torcida está louca da vida com o Leco tem proposto em redes sociais, nenhuma chance.
É isso, então. Vamos rapidinho, rápido rasteiro para os palpites para São Paulo Atlético Paranaense. Repetindo, hein? Não vai passar na TV... Ouçam o Ivan Drago na Rádio Transamérica, ele vai comentar e reportar. Certo? Que horas começa a jornada, Ivan?
começa pela internet às 7 da noite, depois a partir das 8 no 100,1 FM da Transamérica.
Então, boa, é isso. Agora, rapidinho, vai. Palpites. Ivan Drago, São Paulo Atlético Paranaense.
1-0 São Paulo.
Eduardo Afonso.
Eu falei que era médio, vou falar 1-0 São Paulo, que é o mesmo palpite de quem falou que era muito difícil. 1-0 São Paulo.
Não, falei difícil.
Lucena.
Eu acho que vai ser 1-0 pro São Paulo e eu tive um problema aqui na internet. O jogo contra o Galo, pra mim, é muito difícil.
Ah, a gente mas acertou.
1-0. 1-0 pro São Paulo, igual os meus companheiros.
O Edu falou por você, né, outro? Ele falou que você mandou a procuração.
O Edu me conhece. O Edu me conhece.
2-0 São Paulo, hein?
Opa!
Tá bom pra vocês? Um gol de Pablo. Um gol de Pablo. Um gol de Reinaldo. É isso.
É, não tem gol do Luciano, começou errado.
Vamos nessa, meus amigos. Muito obrigado a quem curtiu mais esse episódio do IESP. Chegamos na 23ª edição e vamos por muito mais. São Paulo volta a campo essa semana, 7 da noite, contra o Atlético Paranaense no Morumbi. Jogo antecipado da 11ª rodada. Depois, no fim de semana, tem clássico contra o Corinthians, 11 da manhã, domingo no Morumbi. Aí sim, com live pré-jogo, live pós-jogo. E você fica sabendo de tudo aqui no Isso é São Paulo, nosso canal no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações. Siga nossas redes sociais, Twitter e Instagram, @iespoficial. E curta todos os episódios do podcast IESP no Deezer, no Spotify, no Apple Music, no Castbox, onde você quiser. Meus amigos, um grande abraço, até a próxima, tchau!
Isso! 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 Corintiano de bola! Corintiano de mar! Isso! É São Paulo! Isso é São Paulo!